Então, coletiva, governador, primeira palavrinha então sobre esse evento importante e começando o Expo Direto já com um bom clima para 2023.
Muita alegria recebendo aqui o ministro Carlos Fávaro, sempre muito bem acolhido pelo Neymânica. A Expo Direto é sinônimo de sucesso sempre, né? Mesmo quando, eventualmente, a gente tem as dificuldades que um período de estiagem nos impõe, porque aqui, justamente, vão ser feitos os debates que nos ajudam a encontrar as melhores técnicas, as melhores experiências, a fonte de financiamento, a interação da academia, da universidade, da pesquisa, com o produtor, com a indústria, com os maquinários, tudo que nessa grande cadeia produtiva vai significar ganho de produtividade, né? Então, a Expo Direto é um ponto alto do nosso calendário para poder alavancar a nossa economia gaúcha. E eu tenho certeza que vai ser uma edição de grande sucesso.
O Estado espera novos anúncios em relação à estiagem?
Acho que o primeiro movimento foi feito, o ministro Carlos Fávaro está aqui, né, destacou, a gente recebeu o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, acompanhado de outros ministros que já fizeram um anúncio, um primeiro movimento importante, né. Nós registramos ao governo federal outras demandas também, né. Quando a gente olha no curtíssimo prazo, há uma preocupação de muitos produtores sobre a sua capacidade de cumprir um compromisso em função da frustração das suas lavouras. Quando a gente olha no médio e no longo prazo, a gente identifica a necessidade não apenas de recursos para irrigação, o Estado também promoverá, é sempre importante a gente estar com o melhor diálogo e interação, para a gente não fazer ações descoordenadas, que signifiquem gasto de recursos que podem ser melhor articulados para potencializar os seus resultados. Então, por exemplo, o Estado está preparando também, junto com seus bancos de desenvolvimento, um plano de financiamentos com subsídios e subvenções por parte do governo do Estado, né, com o nosso orçamento, junto aos nossos bancos de desenvolvimento. É importante que a gente coordene isso junto com o governo federal, para que os recursos que o governo federal também disponibilize venham somados dentro de uma mesma de um mesmo caminho, mesmo direcionamento, para nós não replicarmos esforços, né? Podemos distribuir esses esforços de forma a atingir os melhores resultados. Esse diálogo, a gente vê essa abertura por parte do governo federal, do ministro Carlos Fávaro e dos demais ministros, então nós estamos trabalhando nessa lógica. Além disso, além da questão dos recursos, é importante destacar, vai envolver inexoravelmente a necessidade de discussão também do ponto de vista técnico sobre normas e regulações em relação à reservação de água, né? Porque é claro que nós queremos proteger o meio ambiente, mas é fundamental que a gente não torne a simples defesa um obstáculo para qualquer tipo, né, ou quase que inviabilizador de fazermos a reservação de água necessária, porque chove ao longo do ano o suficiente para que a gente tenha as nossas lavouras irrigadas. O importante é conseguirmos avançar na reservação de água de maneira a proteger essa nossa, as nossas lavouras para futuras colheitas.
Governador, em relação ao Fundo PEM da irrigação, que é uma proposta que o senhor mencionou, a gente sabe que o senhor já recebeu o projeto. Qual a possibilidade disso ser efetivado?
Nós abrimos um grupo de trabalho dentro do governo, né? Recebi a provocação por parte do Sindicato de Máquinas e Implementos Agrícolas. Parece bastante pertinente e adequada a proposição. Nós estamos agora com os estudos técnicos para poder avaliar em que condições. É claro que quando a gente está falando do Fundo PEM do Estado, o clássico, né, que a gente tem, especialmente a investimentos na área industrial, a gente tem um volume de demandas, um Fundo PEM para a irrigação, analisando caso a caso de produtores, é um outro volume de demandas. Então tem outro tipo de estrutura técnica que deve ser promovida aqui para poder dar vazão aos projetos que eventualmente viessem a ser apresentados. Então tem as questões de ordem técnica, dos recursos, impacto financeiro no Estado.
Mas seria possível fazer já para a próxima safra, por exemplo?
É possível que a gente avance, o meu desejo é que a gente avance ainda dentro desse ano. Então vamos traçar as estratégias do governo do Estado aqui em duas frentes. Aquilo que vai ser recurso do orçamento direto para ajudar em subsídio, reduzindo juros, reduzindo o custo do financiamento para produtores, para que eles possam ser estimulados a buscarem os recursos e fazer o investimento em irrigação, porque o produtor vai sempre analisar o custo do financiamento à luz do custo do risco que ele tem de não ter a chuva. Se o custo do risco de chover ou não for menor do que o custo do dinheiro para o financiamento, ele não vai fazer irrigação, né? E aí a gente vê frustrada a tentativa de avançar em irrigação. Então é importante que a gente ajude reduzindo esse custo de empréstimos. E o governo do Estado vai aportar recursos do orçamento para reduzir custo de financiamentos para irrigação. A gente está finalizando aí estruturação de projetos para essa direção. De outro lado, o Fundo Open, ele é uma outra fórmula, né, em que a gente faz abater de ICMS, ou gerar crédito de ICMS ao longo de até 8 anos daquilo que ele tiver investido, ou de parte do que ele tiver investido, estimulando também investimentos. A gente está analisando e eu espero que a gente possa fechar ainda neste ano, de forma a termos a capacidade de promover investimentos ainda este ano também na irrigação do estado do Rio Grande do Sul.
Esses custos também vão estar relacionados à questão de escoamento e armazenamento da safra, visto a produção que a gente tem no estado?
Os custos logísticos, na verdade, do estado são viabilizados aí a redução desse custo logístico em função dos investimentos diretos do orçamento. O estado aumentou a sua capacidade de investimentos, ele não tinha condição nem de manter as rodovias em ordem. Hoje a gente tem uma capacidade de investimentos, estamos trabalhando para que essa capacidade se mantenha, né? O estado perdeu recursos na redução do ICMS, a gente tem a luta pela compensação das perdas do ano passado, que alteram completamente a nossa capacidade de investimentos. Se tudo acontecer como esperamos que possa acontecer, compensando os 5 bilhões de reais que perdemos no ano passado, e deixando de perder daqui para frente os 5 bilhões para a gente poder ter a capacidade de prestação de serviço de forma adequada. Então, nós estamos trabalhando na lógica de ter essa capacidade de investimentos para poder ampliar os nossos investimentos em infraestrutura e logística, garantindo o escoamento da nossa produção.
Ministro Carlos Fávaro, importante destaque agora. Importante, ministro. Uma palavrinha, ministro, sobre o que dá para falar agora para o Rio Grande do Sul.
Gostaria que o senhor trouxesse e reiterasse esse posicionamento. Só um minutinho,
pessoal. O pessoal da TV poder... Ministro, importante falar sobre o que o Ministério da Agricultura pode falar para o Rio Grande do Sul para dar esse alívio para a população gaúcha que tanto pena com a estiagem de 4 safras, 3 foram com estiagem.
Bom, primeiro, agradecer a recepção, parabenizar o Neymânica e toda a Cotrijal, toda a sua equipe, os expositores, parabenizar a acolhida, agradecer a acolhida, parabenizar a vinda do governador Eduardo Leite, com todo o seu staff, sensibilizado, e trago aqui o reconhecimento e a sensibilidade do presidente Lula com o momento difícil que a agropecuária gaúcha passa em função da seca, das sucessivas secas. Tomamos medidas importantes já para minimizar esse impacto, da ordem de 430 milhões de reais emergencialmente. Temos ciência de que precisamos avançar com medidas estruturantes, com alongamento de dívidas, com a continuidade de investimento, com as linhas de crédito para irrigação. É claro que é fundamental, a partir de uma demonstração clara de compromisso fiscal demonstrado pelas atitudes do ministro Fernando Haddad, que o Banco Central também se sensibilize tecnicamente na redução de taxas de juros, para que nós possamos oferecer linhas de crédito mais atrativas para enfrentar crises como essa que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Tanto para repactuação de dívida, como também para a continuidade de investimentos, não só no campo, mas também na cidade, com equipamentos, com máquinas. Temos um momento importante também que estamos passando, essa é a visão das questões sanitárias. Nós estamos com sistema de vigilância ativa muito importante na preocupação no combate à entrada da gripe aviária no Brasil, o que, com esse status livre de gripe aviária, nós estamos acessando os mercados mundiais cada vez mais crescentes para a nossa avicultura. Nós temos, neste momento, solucionando com muita eficiência, muita transparência, buscando credibilidade em tempo recorde, resolver o problema atípico de vaca louca que aconteceu no Pará, o que vai retomar muito, muito rapidamente as exportações de carne bovina para a China. Temos que trabalhar um fundo sanitário, já que o Rio Grande do Sul e Paraná foram, graças a um belo trabalho do governador Eduardo Leite e do governador Ratinho Júnior, reconhecidos como já alcançaram o status livre de febre aftosa sem vacinação. Agora precisamos desse reconhecimento mundial para que o Rio Grande do Sul, Paraná, se junte a Santa Catarina e acesse os mercados mais exigentes de carne suína. Enfim, trabalhar muito com dedicação. Dizer que a eleição acabou. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de trabalhar, olhar para frente, trabalharmos juntos e garantirmos segurança jurídica e oportunidades ao homem do campo.
A sua posição contra a invasão de terra é a mesma?
Ministro da Agricultura falando sobre a posição.
É importante nós não deixarmos o preconceito, o direito de um pedaço de terra a homens e mulheres que têm vocação a produzir, é legítimo. O movimento dos sem terras, ele é um movimento legítimo desde que respeite o direito à propriedade. Conheci o cooperativismo implantado por eles, conheci a forma produtiva que deve continuar sendo tratada. Agora, invasão de terra produtiva deve ser abominada e assim o será.
Ministro,
Tá certo, obrigado ao pessoal aqui participando, participou com a gente aí nesse momento aqui, o ministro falando sobre linhas de crédito.
Bem mais barata do que pode se oferecer hoje diante do mercado interno das taxas de juros do Banco Central, que chegam juros a 15% no mercado. Se nós fizermos uma equalização de 5%, 6%, ainda assim fica 10% ao ano em reais. Como o agronegócio, principalmente soja, milho, algodão, bovinos, são muito redeados em dólar, é possível nós termos taxas de juros de 7,5%, talvez 6% ao ano, mais a variação cambial, o que é uma grande diferença de juros e pode ser um grande atrativo para investimentos.
Tá certo,
Moderfrota, Moderinfra, condição de armazém, irrigação, diversas linhas e agroindústria também.
Pessoal, tá certo, obrigado aí. Agora o pessoal vai para a próxima atividade aqui e a gente vai seguir então acompanhando. Essa foi a coletiva que você acompanhou com o ministro, e a gente até pede também desculpas aí, tendo em vista a coletiva de imprensa, em toda essa situação com a imprensa da capital, com todos os colegas aí da capital, da imprensa também aqui da nossa região norte do estado. Aberto então oficialmente Expo Direto 2023, até a próxima sexta-feira, a tua rádio acompanha aqui do Parque em Não Me Toque, né, o Parque da Expo Direto, que vai trazer muitas novidades. O presidente da Cotrijal, Ney César Mami, que falará ao longo do dia, já que agora seguem aí várias homenagens que serão feitas aí ao longo desta segunda-feira. Naia Franco para a Rede Tua Rádio.